Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Agora a gente vai falar de um tema que a gente já tratou aqui no Notícias Agrícolas, a chegada de grupos estrangeiros aí investindo em revendas no Brasil. A gente ouviu, obviamente, aí a parte das revendas, como as revendas estão vendo essa chegada e os riscos, enfim, o que isso pode trazer de consequências para o setor. Agora a gente quer saber de quem está de fora das revendas, de quem estuda o setor. E por isso a gente convocou o Matheus Consoli, ele é diretor da Markstrat. A Markstrat é um centro de pesquisa, de projeto e consultoria, e o Matheus vem acompanhando esse processo de aquisições, de compras mesmo, de investimentos estrangeiros em revendas aqui no Brasil, e vai ponderar com a gente aí pontos positivos e negativos dessas aquisições que vêm sendo feitas. Seja bem-vindo, meu caro Matheus. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, para começar, eu queria que você explicasse para a gente como é que está sendo esse processo, como começou e o que que está acontecendo. Os estrangeiros estão buscando o que exatamente aqui no Brasil? Que perfil de revendas eles querem hoje? Seja bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês, os amigos aqui do Notícia Agrícola, e poder compartilhar um pouco desses conhecimentos, né? Bom, não é novidade para ninguém a expansão do agronegócio brasileiro nos últimos anos, né? Então, no Brasil, além de ter crescido muito a expansão agrícola, a parte de produção, cresceu também a parte de distribuição de insumos, as revendas que levam, revendas e cooperativas, naturalmente, mas falando aqui especificamente das revendas, revendas que levam tecnologia, insumos e produtos aí aos agricultores. Nesse processo de expansão, o Brasil, que era e ainda é um país bastante fragmentado em termos da distribuição de insumos, começou a passar por um processo de consolidação. E isso, nos últimos anos, se acelerou com a entrada de investidores. Esses investidores podem ser fundos de investimento, podem ser empresas do mesmo setor de outros países e podem ser companhias que a gente chama de orientadas para grãos, que são trades ou empresas, principalmente asiáticas, que têm essa intenção. Então, na sua pergunta, um dos interesses dessas empresas é, primeiro, acessar o produtor brasileiro, né? Acessar o produtor brasileiro para quê? Logicamente, com interesse financeiro nisso. Dá para ganhar dinheiro vendendo insumos. Então, essas empresas, de alguma maneira, entendem que, adquirindo distribuidores do Brasil, elas poderão fazer recursos, ter bons negócios, tanto vendendo insumos, quanto originando grãos e exportando grãos, que também é um grande negócio. Algumas empresas olham mais para esse driver do grão, ou seja, vão procurar revendas que têm uma boa penetração nas suas regiões, que têm um bom acesso a produtores, que movimentam grãos, e outras que vão olhar mais para aquelas que fazem o melhor trabalho na venda de tecnologia, seja de defensivos, sementes, fertilizantes, produtos de nutrição. Tudo isso são formas que esses investidores enxergam que, ao levar mais tecnologia para o campo, é uma forma também de capturar valor e crescer junto com essas empresas.
Agora, o Matheus, quando você fala de consolidação, como é que a gente tem que entender essa palavra? Concentração?
É um sinônimo, né? A consolidação significa o quê? Se imagina que você tem hoje no Brasil, tá, tem hoje cerca de 1.700, 1.800 grupos de revendas, né? É um número mais ou menos estimado nosso aí. Pra você ter uma ideia, 100 empresas, considerando agora revendas e cooperativas, 100 empresas representam 50% de tudo que o produtor compra no Brasil em termos de insumos, fertilizantes, sementes e defensivos, né? Cerca de 50%. Então, já é um mercado que é pulverizado em termos de número de empresas e não é tão concentrado. Então, quando a gente fala consolidação, significa que algumas empresas vão se juntar. Então, eventualmente, numa região que tem várias revendas ali atuando, é possível que no futuro tenham menos revendas e maiores. Então a gente chama isso de consolidação. Em geral, esse processo de consolidação acontece com investimentos. Dificilmente vizinhos se unem à toa, né, só para se consolidar. Isso geralmente acontece com um investidor que faz um processo de fusão ou de aquisição, ou seja, uma empresa internacional, um fundo de investimento, compra participações nessas empresas e nesse processo as consolida. Então, entenda a consolidação como, por exemplo, três ou quatro distribuidores de uma determinada região no futuro vão ser um só maior. Então, é um sinônimo também de concentração.
Mas qual a consequência disso pro setor? Depois a gente fala do produtor, a consequência para o produtor, mas pro setor, para as outras revendas, vai aumentar a concorrência, vai, trazer alguma consequência negativa? Enfim, qual a avaliação que vocês fazem disso?
Bom, a gente tem uma visão, a concentração até certo ponto ela não é ruim. Então, como nós temos um mercado muito fracionado, muito pulverizado, o ganho de tamanho desses distribuidores, eles vão ficar maiores, vão ficar mais robustos, eles tendem a ter, por exemplo, melhor acesso a crédito, melhores compras com seus fornecedores de insumos, porque eles vão ter mais poder de barganha e melhor capacidade operacional. Isso tende a trazer para o produtor vários benefícios. Então a gente acredita que nos próximos anos, a concentração, né, no termo que você usou, vai fazer com que as empresas fiquem mais eficientes, tanto na compra quanto na venda. Na compra, porque ela vai ter mais acesso ao recurso e vai ter maior poder de barganha com os seus fornecedores, que a propósito também estão se consolidando muito. Cada vez mais você vê pelas fusões e aquisições das indústrias de insumos, o distribuidor, a venda, tem menos fornecedores. Uma forma dela ganhar competitividade também é ficar grande, também é se consolidar para equilibrar um pouco esse poder de barganha. Então, nesse sentido, acesso a recurso, melhor estrutura e melhor poder de barganha tende a virar melhores compras, melhores serviços e melhores preços ao produtor.
Agora, é um setor que tem riscos, como, por exemplo, o que a gente ouve muito o produtor reclamar do setor frigorífico, que se concentrou e acabou virando meio que monopólio. Tem esse risco para o setor também?
O risco pode existir sim, não podemos negar, né? Mas eu acredito que nós não vamos chegar no Brasil, dado a natureza da atividade agrícola, chegar a ter, por exemplo, uma determinada região que tem apenas uma grande revenda naquela região, né? Naturalmente, se isso vier a acontecer ou se isso viesse a acontecer, sem dúvida para o produtor que está numa região e tem apenas uma opção de compra, não é interessante. Aí você perde a natureza da concorrência, que é o grande driver de melhoria de serviço, melhoria de preços. Então, a gente espera que isso aconteça sim, mas não a ponto de ficar monopólios privados, até porque eu acredito que nesse andamento, os próprios órgãos de concorrência, o CADE no Brasil, vai sempre analisar e autorizar essas transações, permitindo que as empresas cresçam, ganham concorrência, mas que não gerem problemas ou falta de competitividade para o produtor, que aí seria um retrocesso e não um progresso no sentido de melhorar a disponibilização de tecnologias, insumos e serviços ao produtor agrícola.
O objetivo, então, é tornar a empresa forte. Mas como é que a concorrente dela, que está vendo essas aquisições acontecerem, ela pode reagir?
Bom, eu costumo dizer o seguinte para os distribuidores e para as revendas: você tem nesse processo três caminhos, né? Um caminho eu falo que é muito ruim, que é não fazer nada, né? Ficar assistindo filme e ver o que acontece. Eu não sugiro que distribuidores usem essa alternativa. A segunda alternativa, ou uma das alternativas, é se preparar, eu falo, para ser um potencial adquirido, né? Então, organizar a sua empresa, desenvolver bons serviços, tratar bem seus clientes, oferecer boas soluções, ser organizada financeiramente, gerencialmente, eu falo que é arrumar a noiva. Então, esses distribuidores que fizeram essa lição de casa vão eventualmente ser empresas alvo desses investidores que estão cada vez mais interessados em negócios no Brasil. A terceira alternativa, às vezes uma empresa ou um empreendedor fala: eu não quero vender minha empresa, eu quero continuar aqui dono dela, e eu acho que ele está correto. Então, ela só precisa se preparar para ser competitiva. Então, da mesma forma, ela vai precisar ter bons serviços, bons produtos, atender bem seus clientes e se organizar bem gerencialmente para ter eficiência, porque ela vai concorrer com empresas maiores no seu quintal. Então, a concorrência vai demandar ser mais eficiente. Eu costumo brincar exemplificando, isso aconteceu no Brasil no segmento de supermercados. Então, você tem hoje no Brasil redes nacionais de supermercado, algumas redes muito importantes regionais, mas aquele supermercadinho de bairro continua vivo, continua competitivo, porque ele desenvolveu uma nova alternativa de serviço de orientação. Ele não é tão barato quanto uma grande rede, mas ele tem um serviço que a grande rede não consegue ter. Então, vai conviver no mesma região lojas de cooperativas, alguns distribuidores grandes e alguns menores, algumas revendas menores, fazendo serviços diferenciados que às vezes um grande não consegue fazer.
Agora, quando você fala de ter eficiência, é o quê? É conseguir comprar mais barato, conseguir vender mais barato, conseguir financiamento mais barato até para provocar ou acelerar o processo de barter dentro da empresa, enfim, aonde que está a eficiência?
Essa é uma boa pergunta. Tem vários direcionadores de eficiência. Sem dúvida, comprar mais barato pode ser bom. Mas não adianta comprar barato, ter um custo operacional alto que eu continuo ou tendo que vender caro ou continuo uma empresa que não tem rentabilidade, né? Então, comprar barato é importante desde que ela tenha uma boa gestão e tenha custos operacionais relativamente baixos, né? Não é baixo no sentido de ser pequeno, mas de ser competitivo. O exemplo que a gente faz para comparar empresas de termos de operacionais é: Qual que é o seu custo médio operacional em relação ao faturamento, por exemplo? Ou qual que é o faturamento por vendedor? Então, eu conheço revendas que têm faturamento por vendedor de 6, 8 milhões de reais e revendas que têm faturamento por vendedor de 1 milhão de reais. Então, aquela que tem faturamento por vendedor de 8, 6 milhões de reais, ela é muito mais eficiente do que aquela que tem mais vendedores para vender o mesmo tanto para os seus clientes. Então, esse é um exemplo de ganhar eficiência. Lógico que, como você citou, se eu tiver uma eficiência operacional, uma boa equipe trabalhando no campo, captando recursos barato e comprando a preços competitivos, aí é uma equação super, super interessante, né? Uma empresa que ela compra bem, tem custos controlados e vende bem para os seus agricultores. Aí seria o melhor dos mundos. Infelizmente, poucas revendas hoje conseguem equilibrar esses três pés ao mesmo tempo, né?
No começo da nossa conversa, você citou os três potenciais compradores: o investidor, aquele cara que quer comprar porque já está no mercado em outro país, ou aquele investidor que quer o resultado da produção brasileira e vai jogar pesada aí para fazer o barter, enfim, a troca por produtos. Qual que é o mais visado hoje? O que que está se sobressaindo hoje? Que tipo de investidor está se sobressaindo hoje, Matheus?
Bom, como você citou, a gente vê, enxerga esses três grupos, né? Um grupo que são, imagine, ou revendas ou cooperativas de outro país que queiram atuar no Brasil. Uma forma dela fazer isso é comprar alguém no Brasil, investir em alguém no Brasil, né? Outra forma são grandes empresas, sejam elas americanas ou basicamente as asiáticas, estão mais apetitosas com isso, que é investir em revendas no Brasil para originar grãos. E o terceiro grupo são os fundos de investimento, sejam eles brasileiros ou internacionais, que farão a primeira etapa de consolidação, né? Eles começam investindo em algumas empresas, organizam essas empresas, as consolidam para depois vender ou para uma empresa asiática, por exemplo, ou uma revenda, um distribuidor global que queira entrar no Brasil. Nesse momento, o que está mais acelerado são a entrada de grupos asiáticos, exatamente para acessar o produtor rural no sentido de vender insumos e originar grãos. Então, no final do dia, ele tem uma certa garantia que ele tem um volume de grãos originado numa determinada região, ele pode exportar isso para a Ásia, para a China, para qualquer país, né? Em paralelo, também está muito aquecido o tema dos fundos de investimento, porque eles estão enxergando que no futuro, sejam asiáticos, sejam europeus ou americanos que vão investir nas revendas brasileiras, eles estão começando agora a mapear revendas e investir em algumas menores, para deixá-las prontas para serem, entre aspas, revendidas depois para esses grupos internacionais. Então, na sua pergunta em direto, acho que no começo da história são os interessados em grãos, que estão mais apetitosos, e logo atrás, um pouquinho, os fundos de investimento.
Então tá, então vamos concentrar nesse pessoal do barter aí. Qual o risco para o produtor dessa operação, se é que tem risco? Ou, vou melhorar minha pergunta, quais são os pontos positivos e negativos para o produtor nessa relação?
Bom, os pontos positivos, vamos ser mais rápidos neles, né? Naturalmente, empresas mais robustas, assim como você conhece hoje os trabalhos que as cooperativas americanas fazem, que os distribuidores de insumos na Austrália fazem, que na própria Europa, é um trabalho muito orientado para o produtor. Então, essa concentração me parece uma grande chance de termos empresas com maior robustez técnica e econômica, e também de produtos e tecnologias para levar para o produtor. Então, acho que isso vai aumentar um pouco a concorrência, sadia, o produtor vai ter opções de escolha para comprar seus insumos, para financiar sua safra e para entregar seus grãos. Então, a gente acredita que o nível de serviço e a própria venda de serviços dos distribuidores de insumos vai aumentar no Brasil conforme essa tendência de concentração se mantenha. Inclusive, uma tendência que ocorre também com cooperativas, tá? Não é só com distribuidores. Os lados negativos, né? Então, um risco, isso se passa hoje, poderá se passar no futuro, o produtor que vai lá fazer sua compra de insumos num determinado distribuidor, seja ele um local, seja ele um nacional, seja ele um futuro distribuidor internacional no Brasil. Ele tem que sempre olhar a credibilidade dessa empresa, né? A gente já viu acontecer no Cerrado, o produtor vem comprar um insumo, entregar a sua safra para uma revenda que tenha lá silos e a revenda ter problemas financeiros, não pagar o grão do produtor. Então, esses riscos existem hoje e vão continuar existindo, né? Não é uma coisa porque vai concentrar ou não que vai aumentar ou diminuir. Então, o produtor tem que estar sempre muito atento. Qual que é a saúde financeira da empresa que eu entrego o meu grão? porque eu tenho que ter certeza que ela vai pegar o meu grão, vai vender numa trade, ou vai exportar e vai me pagar, né? Então, a saúde financeira e a capacidade de gerenciar risco da revenda é uma coisa que o produtor tem que estar muito atento, e muitos deles, às vezes, subjulgam, subvalorizam essa importância. E a gente viu, infelizmente, casos de produtores que entregaram sua safra a empresas e não receberam por falta de liquidez dessas revendas, né? Então, acho que é um risco que existe, poderá continuar existindo. O produtor tem que saber muito a saúde financeira da empresa onde ele entrega o grão, seja uma revenda ou seja uma cooperativa.
Se confirmar esse status ou esse clima de concorrência, aonde que estaria o principal objeto de desejo do produtor? É no preço mais baixo?
Eu acho que não, para ser sincero. Lógico que o preço baixo é importante, que o produtor tem que ter competitividade, ponto. Mas o produtor, a gente fez várias pesquisas já no Brasil e mundo afora, preço é um critério de compra. Mas o produtor também quer saber quem tem produto de qualidade para me entregar, quem entrega na hora certa, tem a capacidade logística para me entregar e levar na fazenda quando eu preciso do produto, quem tem serviço de acompanhamento técnico, assistência técnica, recomendação, né? Quem comercializa a minha safra melhor, paga melhor do meu grão e é mais seguro. Então, eu acho que o preço é importante, mas é um dos atributos dentre vários outros, que incluem logística, que incluem atendimento técnico, atendimento comercial e comercialização de safra. Essas coisas juntas fazem com que o produtor escolha mais uma revenda do que outra. Então, o preço é um atributo importante, mas eu diria que não é só o atributo, porque se fosse assim, o produtor só compraria de empresas que vendem barato. A gente vê muitas empresas que têm ótimos serviços, ótimo relacionamento com o produtor, não é a mais barata e tem grandes volumes de vendas, tem grandes clientes como seus clientes. Então isso comprova que o preço é um atributo, mas não o único atributo.
Agora, há quem diga que os preços estão caindo. É em função dessa concorrência ou dessa nova dinâmica do mercado?
Os preços estão de fato, os preços de insumos agrícolas, principalmente os defensivos, né, estão caindo no Brasil e no mundo por vários fatores, né? A consolidação de distribuição pode ser um fator, mas eu diria que ele é um fator menor hoje no impacto da queda de preços. E os fatores mais relevantes têm a ver com a curva de tecnologia, ou seja, a taxa de inovação de novas moléculas, novos produtos no segmento de insumos agrícolas, principalmente aí os defensivos agrícolas, diminuiu nos últimos anos. E o produtor foi beneficiado também pela entrada de novos players. Então, olha como a concorrência é boa nesse sentido. Entrada de novos players vendendo produtos genéricos. Então, aqueles produtos que já são conhecidos, as moléculas já são conhecidas pelo produtor, ele tem a opção de comprar da marca que ele valoriza, ou da marca que ele preza, mas ele também tem opções de comprar os genéricos, produtos que têm similaridade técnica e eventualmente são mais baratos. Então, eu atribuo a questão da concorrência entre as indústrias, a entrada dos genéricos e a questão da redução das inovações, muito mais impactando a queda de preço do que a própria concentração da distribuição.
Muito bem. Então, analisando de uma forma geral, Matheus, é um processo saudável? Dá para afirmar isso?
Eu quero acreditar que sim. Então, que nem a nossa visão é, como outros setores passaram, né? Bancos passou por concentração, supermercados passou por concentração, distribuição de veículos passou por concentração, fábrica de automóveis passou por concentração, e em nenhum desses casos a gente viu os preços subirem ou a qualidade diminuir, né? Então, até certo ponto, a concentração é positiva, porque ela faz com que players fiquem maiores, mais estruturados e mais relevantes para atender. Naturalmente, eu espero que nós nunca tenhamos monopólios numa determinada região de um único distribuidor. Então, imagino que os nossos órgãos de concorrência vão sempre estar atentos a isso, permitir que a concentração ocorra, sempre regulando até os limites que são sadios, né? Até o limite que você tenha empresas maiores, mas tenha concorrência. A gente não pode chegar a ponto de ter uma só empresa atuando por região, e aí sem dúvida seria ruim, mas a boa notícia é nós não vimos isso no segmento agrícola em nenhum lugar do mundo, né? Mesmo nos Estados Unidos, que é muito concentrado, existem concorrências fortíssimas no nível regional de lojas ou unidades dessas cinco, seis grandes distribuidoras que existem lá, que são concorrentes fortíssimas e beneficiam o produtor com preços e serviços atrativos no campo.
E esse processo, ele está concentrado no Mato Grosso ou no Centro-Oeste, ou hoje ele já está bem difundido em todas as regiões produtoras?
Ele começou pelo Cerrado, até porque o Cerrado é um holofote, né? Então, quando players internacionais, tradings ou fundos de investimento vêm no Brasil, todo mundo quer conhecer o Cerrado brasileiro, porque o Cerrado é um fenômeno de fato. Mas ele não está concentrado só no Cerrado, não, né? Algumas operações já foram mais aí divulgadas no Mato Grosso, em Goiás e no Paraná, mas a gente tem informações de empresas falando no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás. Então, eu diria que é um fenômeno nacional a lógica da a concentração e da consolidação das distribuidoras para manter competitividade. Lógico que o motivo é diferente também, vale a pena ressaltar isso, se você me permite. No Cerrado, existe uma variável que, além da distribuição de insumos, as revendas, existem vendas diretas. Então, a concentração, a consolidação vai ser uma forma também das distribuidoras ficarem mais competitivas para vender para grandes clientes, que acontece no Cerrado brasileiro. Já no mais no sul do país, a venda direta é muito pouco expressiva, porque lá a estrutura fundiária são de pequenos produtores. Lá as distribuidoras ou as revendas concorrem muito mais com cooperativas. Então, a intenção delas em se consolidar é se manter competitivas frente às grandes cooperativas que existem. Então, o processo é muito parecido, mas com finalidades diferentes de acordo com a região, com o cultivo que está naquela região, etc. Então, isso acontece hoje em grãos, mas também tem já movimentos em HF, movimentos, HF são hortifrutis, né? Movimentos na redistribuição do Brasil, que é aquelas revendas que atendem pequenas revendas. Então, eu diria que é um fenômeno nacional, orientado por motivos ou intenções diferentes, mas ele acontece em várias regiões do Brasil e está acontecendo nesse momento.
Muito bem. Dica para o produtor que tá acompanhando a gente aqui. Como é que ele entende esse processo? Como é que ele participa da melhor forma dessa mudança, Matheus?
Ótima pergunta. Eu acho que o produtor, como qualquer cliente, né, primeiro tem que pesquisar. O produtor precisa visitar os distribuidores da sua região, conhecer as ofertas de serviços, ser exigente, né, exigir não só o produto que é comprado, o preço que é pactuado ali na negociação, mas exigir o atendimento do agrônomo, exigir assistência técnica, exigir um bom serviço de maneira geral, né? Então, acho que o produtor precisa ter o conhecimento quem são os possíveis parceiros de negócio na região, visitá-los, cobrá-los e escolher entre aqueles que prestam o melhor pacote de soluções, né? Que, como eu citei, envolve o preço, sim, mas envolve também produto de qualidade, envolve assistência técnica, envolve atendimento, envolve logística, entregas e envolve a segurança, né? Comprar de empresas com credibilidade, que você pode dormir tranquilo. Ele vai entregar meu produto, ele vai receber o meu grão, por exemplo, e vai me pagar lá na frente, fazendo os ajustes necessários. Então, a pesquisa e a informação é sempre a principal ferramenta que o produtor ou qualquer cliente tem para garantir bons negócios durante a sua atividade de compras.
Muito bem. E conforme eu disse no início da nossa transmissão, a Maxtrat é um centro de pesquisa, projetos, presta consultoria também. E além desse tema revendas, muitos outros temas são colocados em discussão. Enfim, vocês têm um site, não é isso, Matheus? Como é que as pessoas fazem para visitar o site e entender os temas que estão sendo colocados em discussão por vocês?
Exato. Quem quiser aí, quiser maiores informações, nós temos várias publicações, todas estão abertas, você pode fazer download, pesquisar lá, é o marquestrat.org, e se os interessados aí, os nossos ouvintes e telespectadores que estiverem acompanhando e quiserem rolar o site para baixo um pouquinho, vai ter iniciativas. Então, temos duas iniciativas que eu vou citar aqui, que são outros sites nossos. Um é orientado especificamente para revendas, que é o www.agrodistribuidor.com.br. Ele está vinculado dentro do Marquestrat. E um outro site que é soluções e publicações para produtores, que é o www.agroperformance.com.br. Então, os espectadores podem acessar diretamente ou entrando no marquestrat.org, tem lá os botõezinhos, fique à vontade, temos vídeos, publicações também, pode fazer download, está tudo disponível. Quanto mais informação tiver disponível para os nossos clientes, para os produtores, a gente acha que a massa crítica se forma e todo mundo é beneficiado com isso.
É isso aí. A informação é muito importante nesse momento. Agradeço ao Matheus Consoli pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro Matheus, a gente vai tentar implementar aqui uma rotina de entrevistas, sempre trazendo temas importantes e que tragam algum tipo de discussão mesmo, ou algum tipo de conscientização aí para o produtor e para o agronegócio, e a gente conta com vocês, tá certo?
Ficamos à disposição, agradecemos aí a parceria e vai ser um prazer colaborar nessa e futuras interações com vocês. Conte conosco.
Abraço para você, Matheus. Até a próxima.
Um grande abraço a todos.
Matheus Consoli, diretor da Markstrat, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no debate de hoje, colocando aí a visão de fora do setor de revendas aí sobre essa questão dos investimentos estrangeiros que vêm sendo feitos aí nas revendas pelo Brasil afora. A gente vai ficando por aqui, mas eu ainda volto com outras informações, mais destaques para você, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.